Pedro, eu quando estava a pensar nesta conversa, ocorreu-me um poema da Sofia de Mel Brunner. Ocorreu-me por me parecer que ela evoca Deus numa situação que podemos comparar com a aflição em que estamos e em que sentimos que está o Ocidente a que pertencemos. E vou citá-lo para ver se você agarra ou concorda ou discorda com isto que me guiou nesta pergunta. Diz a Sofia: eu chamo-te a Deus porque tudo está ainda no princípio e suportar é o tempo mais comprido. Pode ser que nós estejamos ainda no princípio de qualquer coisa que não conhecemos e que nos atemoriza, e suportar isso é de facto o tempo mais comprido, e então nós viramos-nos mais para Deus. Ou não encontra este...
Eu acho que uma das particularidades da nossa existência é que não há nada de novo debaixo do sol, isto é, tudo o que nos acontece já aconteceu na história da humanidade. O que uma geração viu, as outras anteriores também já viram, e cada geração acha que está a viver pela primeira vez e que está, claro. E que está a ver o mundo pela primeira vez. Mas, ao mesmo tempo, estamos sempre no princípio. Há um poema que eu não vou citar porque não o sei de cor, e se citá-lo ia mal, o que era claro, pena. Sim. Um poema do T.S. Eliot que fala sobre essa circularidade entre o fim e o princípio. E eu acho que na experiência... Não apenas na experiência religiosa, na experiência humana em geral e na experiência do sofrimento em particular, de todos os tipos de sofrimento, estamos sempre, para usar uma imagem enfim, triste, mas conhecida também ligada ao terrorismo, estamos sempre no ground zero. Estamos sempre não o caminho que nós fazemos, podemos fazê-lo intelectualmente, mas de cada vez que nos acontece alguma coisa, ou nos defrontamos, sobretudo aquelas coisas que custam perceber, do género a aleatoriedade, às vezes, do mal. Eu há dois ou três dias apresentei um filme, numa sessão especial, apresentei um filme dos irmãos Coen, chamado Um Homem Sério, que é uma adaptação do livro de Jó. E essa ideia da pessoa boa a quem acontecem coisas más, ou da pessoa que se julga boa, ou inocente, ou outra coisa qualquer, que certamente acha que... há uma relação desproporcional entre a maneira como ela julga que leva à vida e os golpes que levou da vida. No caso do livro de Jó, isso faz parte de uma estratégia de Deus a testar e a fazer uma aposta, digamos assim.
E sabemos que é isso.
Saber se um homem, digamos... fiel e respeitador, o continuará a ser se cair na desgraça. E, portanto, há um pacto, há uma aposta que ele faz, e de facto, mas o mais que Jó faz, apesar de ser muito contrariado pelos amigos e tentado, não é? Os amigos são... alguém dizia que chamar aquelas figuras amigos já é um exagero de linguagem, mas ele não amaldiçoa Deus, ele simplesmente não compreende. E o que é mais extraordinário no livro de Jó, e isso está no filme dos Coen, curiosamente, é o aparecimento de Deus no fim, depois de um vendaval. Vendaval, que é a cena com que acaba o filme dos Coen, acaba antes de aparecer Deus. Acaba com o vendaval e o filme termina, não há Deus. Quando Deus aparece, a resposta que Deus dá é: não faças perguntas, porque eu sou todo-poderoso e as tuas perguntas não têm resposta, nem eu te darei essas respostas que tu pedes. E isso é uma coisa paradoxal, porque nós esperamos um remate moral e esperamos uma lição um bocadinho mais filosófica do que simplesmente a nossa insignificância, porque essa temos-la por adquirida. Mas aquela noção de no epílogo Deus aparecer e não dar resposta à pergunta que o pobre do Jó fez o tempo todo é particularmente flagrante e faz parte, acho eu, de uma das coisas que... de uma das estratégias, não é estratégias, porque os livros da Bíblia foram escritos, evidentemente, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, por várias pessoas, com interpolações, tudo isso. Mas há uma espécie de estratégia, se imaginarmos uma mente global naquele livro, é que há muitos livros que não são satisfatórios no sentido imediato de quem procura um manual de instruções. É como se fôssemos montar uma estante ou um eletrodoméstico e tivéssemos um manual de instruções em todas as línguas, menos aquelas que falamos. Então, em servo-croata, em mandarim. E nós sabemos que as instruções estão ali, mas quer dizer, o que é que vou fazer? Vou aprender servo-croata para montar uma estante? Se calhar vou. Há um autor, a Maria João estava-me a dizer que íamos falar nele várias vezes. Eu falo já no Kierkegaard, um dos meus autores favoritos, filósofo e teólogo e poeta e diarista e muitas outras coisas, dinamarquês.
E o Quinto Evangelista?
O Quinto Evangelista, como eu chamei num texto. Houve um conhecido autor contemporâneo, o Unamuno, que aprendeu dinamarquês para ler Kierkegaard. Portanto, por que não aprender servo-croata para montar uma estante? Isto é, por que não aprender... Tentar aprender a ler instruções que não compreendemos. E eu acho que a Bíblia está cheia de instruções que não compreendemos.
Cheia de instruções que não compreendemos. A propósito de dúvida e de interrogação, no prefácio que você fez com o Pato Tolentino para este livro, que está aqui muito interessante, Deus como interrogação na poesia portuguesa. Já temos aqui a palavra interrogação, que é uma palavra-chave em toda a relação com Deus e aqui nesta nossa conversa. Vocês escolheram alguns poetas entre 1901 e 1971, para quem existiu a questão de Deus como um tema, ou uma obsessão, ou uma matéria, e não como uma simples referência de infância, ou pictórica, ou artística.
Exatamente.
Bem, agarrando nisto, e como o Pedro não tinha idade para lá estar, mas é um grande poeta, eu pergunto para o Pedro Mexia, Deus é o quê? Como é que é o Deus em que acredita? Pode ser, por exemplo, de São Paulo, a quem você chama, e ó, com quanta razão, o primeiro grande intelectual cristão. Como é que é o seu Deus?
Eu tendo a centrar-me muito numa... Há uma espécie de... Estou a tentar ver para onde é que começo a responder. Mas já sei para onde é que começo.
Para onde quiser, temos todo
não,
o tempo.
Vou responder desta maneira. Há uma espécie de... Entre os homens de boa vontade, há uma espécie de boa vontade que eu não valorizo muito. Que é... E que eu pessoalmente não valorizo muito, mas que acho que se deve valorizar. Que é aquela ideia das pessoas dizerem... É, no fundo, é a tese do Voltaire. É, isto são tudo umas patranhas, mas se as pessoas são melhores por causa disso, ainda bem. Eu percebo que se diga isso e percebo que se valoriza o que se pode, não é? E mesmo que os católicos ou os crentes achem que, pronto, já não é mau que reconheçam, porque, como nós sabemos, hoje em dia há muita gente, incluindo alguns dos intelectuais mais célebres do Ocidente, como Richard Dawkins, que não são capazes de reconhecer o básico, que é as pessoas fazem coisas boas por causa das religiões. Quer dizer, não reconhecer isto é a cegueira absoluta. Que fazem coisas más, todos nós sabemos,
mas não
ser capaz de reconhecer isso é, de facto, cegueira. E essa boa vontade, que é dizer, bom, eu não acredito em Deus, mas acho que não se deve fazer mal aos outros, não se deve matar, etc., roubar, etc., isso acho que é uma fonte possível de diálogo entre os crentes e os não crentes. A mim interessa muito pouco por causa de uma passagem de São Paulo, que é se Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé. E eu tenho uma visão um bocadinho...
Vida eterna.
Uma visão um bocadinho radical, no sentido de que é verdade que as pessoas podem ser melhores por acreditar em coisas que são até eventualmente falsas ou mesmo não sejam falsas mas digamos por coisas falsas, por exemplo, por acreditarem em divindades pagãs, suponhamos, mas disso, daí nasce uma qualquer ética da responsabilidade, um conjunto de valores, de um sentido de comunidade, e isso torna as pessoas melhores, pronto, isso é bom, mas eu isto visto de fora, visto de dentro, individualmente, eu sinto que, para dar uma imagem muito comezinha, desculpem usar uma imagem tão comezinha para um assunto tão importante, é um bocadinho a lata debaixo de uma pilha. Isto é, para mim, o cristianismo é que se retira a dimensão metafísica, sobrenatural, etc., é um edifício respeitável, mas é... Tendo a imaginar que fica uma espécie de ONG.
Sim, exatamente.
Uma espécie de instituição de pessoas preocupadas com o bem comum. Tudo isso é muito respeitável, mas eu preciso daquele fundamento. Aquela ideia que vem do Dostoiévski de que não há fundamento para a moralidade, se não houver Deus, e eu acho que não encontraria, porque felizmente encontrei, ou acho que encontrei, não encontraria o meu lugar no cristianismo se não acreditasse na dimensão metafísica e sobrenatural do cristianismo. Acho que as chamadas verdades de fé são, para mim, essenciais para que o cristianismo não seja simplesmente ou uma espécie de instituição de caridade, ou uma moral sexual, ou um conjunto de rituais. Todas essas coisas têm o seu lugar, e algumas dessas coisas são importantes, e tiveram um diálogo muito produtivo, por exemplo, com a arte no Ocidente, e não só. Mas qualquer uma dessas coisas me parece pouco,
e pode...
se for falso. Se for falso. E, portanto, a maneira como eu vejo com uma certa má vontade a boa vontade dos outros, no sentido de que evidentemente que valoriza a boa vontade, e vivemos num tempo onde a boa vontade é muito rara em termos de se poder conversar em todas as áreas,
vivemos.
E a boa fé e tudo isso, mas eu sinto que a minha relação... É uma relação com o transcendente e não apenas com um conjunto de práticas, de regras, de crenças, de códigos éticos, porque há outros, apesar de tudo. Ou seja, basta dizer que o código ético fundamental... Estou a fazer a cronologia ao contrário, porque isto é uma coisa que aconteceu depois do cristianismo, mas o código ético fundamental... Do não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, também está no Kant, não é? A regra de ouro também está no Kant, ou seja, quando ele diz que devemos tomar o nosso comportamento como se fosse a regra, como se o aceitássemos como regra universal. E, portanto, isto é a prova de que se pode chegar a uma vida ética sem Deus. Mas a minha entrada no cristianismo e não é essa.
Pedro, nesse mesmo prefácio do livro que eu citei, você escreve: Deus existe na poesia como na vida, em modo interrogativo, mesmo para quem tem fé.
Uhum.
Eu gostei muito, muito particularmente desta frase e pergunto: Deus começa forçosamente pela interrogação? Eu digo, Deus logo interrogo?
Não, isso não direi assim. É um bocadinho, para citar outro dos autores de que eu falo com regularidade e de que eu gosto muito, que é o Santo Agostinho. E a maneira como ele fala da questão do tempo, aquela famosa formulação em que ele diz: o tempo, se não me perguntarem, sei o que é. Mas se me perguntarem, não sei o que é. E, portanto, é qualquer coisa parecida, na nossa relação com Deus. Isto é, eu acho que não é uma interrogação permanente, mas é uma interrogação sempre que é interrogada, passa a redundância.
Mas é parte de uma parte começa por uma interrogação, ou não?
Isso depende do percurso de cada um. No meu caso...
Não é isolado um percurso, não
sim,
pode ser
não
isolado
Não é isolado um percurso, não é isolado uma educação, não é, eu não sou um convertido, eu sempre tive uma educação católica, sou católico.
Você descobriu Deus quando, por exemplo? Em casa, com a família, num ambiente familiar, mais tarde?
Sim, mas eu a isso não sei se chamo imediatamente...
Não, há outro Deus.
Descobri Deus no sentido de que, evidentemente, que esse é o meu percurso e é o percurso de muitas pessoas. E que eu estou grato por esse percurso, mas não sei se isso não é simplesmente a razão pela qual sou católico, mas a razão pela qual sou crente, porque há pessoas que tiveram o mesmo caminho, pessoas da minha família, inclusivamente, e muitas famílias que tiveram o mesmo percurso que eu, e a certa altura autonomizaram-se, deixaram, isso deixou de fazer sentido, zangaram-se com Deus,
aboaram.
Qualquer outra razão. Isso, creio que não me aconteceu exatamente nesses termos nunca. Mas não sei exatamente datar o momento em que
surgiu Deus definitivo.
Em que isso aconteceu, não sei. Eu há um filme que eu gosto muito, estou a pensar qual é o filme, porque há mais do que um, mas é um filme do Robert Besson, em que há uma personagem que diz que acreditou em Deus durante 2 minutos, ou coisa do género. E o narrador comenta, pouca gente pode dizer que acreditou em Deus por tanto tempo. Há uma espécie de lâmpada votiva que está lá e que nós não estamos sempre a olhar para ela a todos os momentos, porque senão, a certa altura, eu acho que corria o risco de se apagar, não é? Talvez, ou muitas pessoas correriam o risco, eu se calhar também correria o risco. Portanto, eu sei que está lá, não é uma interrogação constante, praticamente nada é uma interrogação constante, no sentido próprio da palavra, mas é uma dimensão que é constante e que é frequentemente interrogativa. Isto é, eu não sei explicar, a não ser com palavras insuficientes, como as de todos nós, aquilo em que acredito. Quer dizer, eu sou capaz de dizer, sou capaz de recitar o credo, evidentemente, mas muitas dessas palavras, no seu mero significado textual, não tem nenhum sentido útil, quer dizer, é mais ou menos como se estivesse a dizer um soneto. Soam bem, certamente significam que se acredita em qualquer coisa, mas o que é essa coisa, de que ordem é, como se manifesta, porque é que é concedida a uns e não a outros, isso é bastante misterioso, isso é bastante misterioso, e eu não sei
mas porquê. Mas ser crente é conviver com o mistério.
Sim, claro. Isso é uma das coisas que eu gosto, e tem a ver um bocadinho com aquela passagem que eu há bocadinho falava do livro de Jó, que é ser... A revelação não ser necessariamente a ordem da evidência, mas do mistério. A revelação, não é a revelação, provavelmente a revelação de Cristo, mas a revelação em geral, ser confrontarmos com o mistério. É uma espécie de um véu a seguir a outro véu, a seguir a outro véu. E eu gosto disso porque acho que isso é uma... há uma dimensão, vou utilizar uma palavra que é muito perigosa, mas há uma dimensão poética nisso, há uma dimensão... enigmática.
Porque a palavra poética é perigosa?
Porque dá para tudo, dá para cartões que se compram numa bomba de gasolina, não é? A palavra poética e poesia dá para tudo. Mas é isso, é uma... Não só há uma dimensão enigmática, como há até uma dimensão pessoal e intransmissível, do mesmo modo em que se duas pessoas lerem um poema, não leem o mesmo.
Não
leem o mesmo poema. Eu dou sempre um exemplo, é um bocadinho à margem do que estou a dizer, mas acho que tem alguma coisa a ver, sobre a interpretação, a maneira como as pessoas interpretam as coisas. Houve uma vez uma pessoa que me disse... Eu escrevi um poema, tenho que começar por aí. Eu escrevi um poema chamado Os 10 Mil, que é um poema sobre o xenofone, uma passagem do xenofone, sobre uns soldados derrotados que regressam a casa e estão à procura do mar, em direção ao mar, para voltarem à Grécia. E é um poema mais ou menos alegórico, porque, enfim, não é um poema certamente sobre os gregos regressar. Mas não sei bem, é uma alegoria de quê? Bom, pronto. Foi o poema, o livro saiu. E há um dia um senhor que me encontra na rua e diz-me assim: gostei muito do seu poema sobre os retornados do ultramar. E eu fiquei um pouco perplexo, a dizer, sobre os retornados, desculpe, não estou a ver. Tinha a certeza absoluta que não tinha escrito sobre esse assunto, porque não tenho uma relação direta com esse tema, não tenho nenhuma... E depois percebi qual era o poema. percebi qual era o poema e tive ali um segundo em que pensei, vou dizer a este senhor que o poema não é sobre isso. Não vou.
Não
vou.
Claro. Foi o que ele leu.
Este senhor está convencido que o poema é sobre isso.
Foi o que ele leu.
E mais, para ele aquilo faz sentido. As palavras fazem sentido encaixadas na experiência de vida dele. E, portanto, não vou ser um dos meus sem prazeres, não vou dizer, isso não é sobre Lourenço Marques, é sobre o Xenofonte. Não ia fazer isso ao senhor e, portanto, deixei-o com a sua interpretação absolutamente lícita do meu poema, lícita, que não era sobre exatamente. Isso.
Ó Pedro, a propósito de encaixar na vida e na poesia, como é que o sagrado interpela, ou inspira, ou conduz o poeta... Que você é?
Não sei.
Se é que isto ocorre?
Não sei responder a isso por uma razão, porque digamos que com duas ou três exceções, os poetas que eu gosto mais de ler e os poetas que, se é que posso usar a palavra, me influenciaram, são aqueles poetas que, mesmo aqueles que eram crentes, falam numa espécie de universo que foi abandonado por Deus. Quer abandonado porque ele não existe, quer abandonado porque ele não se interessa, quer abandonado porque ele está preocupado com outras coisas. E isso acontece, incluindo em poetas de que eu gosto muito, como o Eliot, por exemplo. Enfim, o Eliot também converteu-se no processo e, portanto, há um antes e um depois. Mas, no caso do T.S. Eliot, existe claramente uma espécie de profundo desgosto pelo mundo, pela modernidade...
Por aquilo em que o mundo se transformou.
Por muitas coisas, mas depois também existe uma dimensão espiritual que depois é aprofundada a partir de certo momento. E, portanto, eu diria que os poemas que eu escrevo, que não têm quase nunca referências diretas, há muito poucos que tenham referências diretas ao universo religioso, espiritual, ou seja, o que quisermos chamar, referências pelo menos que eu interpreto como tal e que eu identifico quando as escrevo, ou depois de as escrever, situam num universo que é um universo da poesia contemporânea, que é um universo relativamente desolado, por oposição, se quisermos, à poesia romântica, onde o entusiasmo,
sim,
portanto, a ideia de pessoas estarem, num certo sentido, cheias de Deus, ou de deuses, porque também havia um grande surto de neopaganismo, etc., e depois se prolongou até no final do século XIX, século XX, o Yeats, o poeta irlandês, que acreditava para efeitos do poema em espíritos, em fadas, etc., mas a poesia que tem dominado a segunda metade do século XX, que foi aquela em que eu me formei, num certo sentido, é um bocadinho a poesia, para utilizar um título do Eliot, é a poesia da terra desolada. De terra desolada. Uma terra desolada na qual pode haver Deus, na qual se pode tentar encontrar sinais de Deus, mas não é poesia, digamos assim, insuflada por Deus,
sim, sim.
Como noutras épocas aconteceu, e como, aliás, nessa época também aconteceu em alguns
não
casos.
É enfeitada, não é enfeitada.
O Paul Claudel, mas mesmo não sendo enfeitada, há grandes poetas religiosos no século XX e muito depois disso, citei agora o Paul Claudel, é um dos casos mais típicos, mas não é o meu caminho, não são os poetas que eu gosto mais, e, portanto, esses sinais são mais... nebulosos, mais acidentados, encontrá-los naquilo que escrevo.
Não quero ler-nos um pouco.
Eu posso...
Estou a ver aí o livro.
Eu tinha escolhido dois, se viessem à baila, justamente, mas penso que vou ler apenas um. Porque são dos poucos, estão aqui numa antologia que saiu há uns anos, que são dos poucos que têm uma relação direta com esta nossa conversa de hoje. E este tem uma relação particular porque é também por interposta pessoa, e essa pessoa é o Rui Belo, que tem um poema famoso, Nós os Vencidos do Catolicismo. E essa ideia dos vencidos do catolicismo está muito presente numa certa geração.
Sim, no João Bernardo da Costa. Escreveu muito sobre isso.
Exatamente, na geração ligada ao tempo e o modo, a Moraes, etc. Mas aí existia, digamos assim, uma espécie de essa ideia de serem vencidos do catolicismo nascia, por um lado, da situação do país, até política, com que eles se confrontavam. E também nasceram, no fundo, com aquelas angústias existenciais pré e pós-conciliares, isto é, da vida conjugal, da sexualidade, etc. Muitas dessas pessoas também viveram a crise religiosa muito ligada a essa dimensão.
A esse conjunto de circunstâncias.
E eles têm, apesar de tudo, esse sentimento, mesmo quando escrevem, como é o caso do Ribal, esse poema relativamente desolado, apesar de tudo conseguem ter um plural, conseguem falar numa geração, e o João Bernardo Costa falava muito numa geração, e todos eles, o Pedro Tama, o Nuno Bragança, o Alberto Vaz da Silva, uns que foram católicos, outros que nunca deixaram de ser, outros que, enfim, independentemente do percurso de cada um. E eu escrevi há uns anos, não sei de que ano é que é este poema, um poema que tenta lidar um bocadinho com isso, e que é bastante invulgar, porque tem rima, que não é uma coisa que eu uso muito frequentemente, mas este simplesmente...
aconteceu.
Isto simplesmente aconteceu. Isso chama-se Vencido do Catolicismo, justamente porque eu não conseguiria, não sentiria a autoridade para usar um plural. E vou então ler o poema, que é curto. Vencido do catolicismo, sem plural que me conforte ou confronte, sem o ombro gratuito conveniente de uma geração que me console, vencido eu porque ele primeiro, caduco para séculos sem tragédia, ou sem a dolorosa comédia da sua teoria que nos rasga por inteiro, débil, negociado, luz lúdica de lâmpada de solário, em trânsito para saberes provisórios, da mágoa ao magma nomeado. Vencido e convicto de vencido, sem voto, mas no temor e tremor compulsório, perante este velho móvel dos avós, o oratório. E este obrigado. E este poema tem uma relação direta com essa, com a questão, com a questão justamente da educação, do eu e do nós, da tradição, da religião como tradição, que é, tem um lado que é, digamos assim, familiarmente bom e ameno e positivo, mas ligeiramente inquietante para mim, sempre foi. Eu sempre tive a ideia que está no Kierkegaard, vou citá-lo várias vezes, de que não há países cristãos nem famílias cristãs, só há cristãos individuais. Há comunidades, certamente, cristãs, isso é evidente, mas não se regem pelas regras do clã ou da tribo ou da nação. Portanto, o recorte é diferente e eu acredito muito nisso. E, portanto, é evidente que há uma certa transmissão, que é uma transmissão de crenças, de valores, de hábitos, na qual, no meu caso, o catolicismo fazia parte, mas há um momento em que, digamos, se tem que andar nesse percurso sem aquelas rodinhas de apoio, claro, da tradição familiar, que se tem que ficar em pé na bicicleta sem as rodinhas de apoio, simplesmente do faço isto porque os meus pais fizeram. Sem prejuízo do grande elogio da transmissão que eu sinto e que acho que é muito importante, mas há um momento em que isto faz... Há outras coisas em que isso não é tão grave, em que eu posso fazer coisas porque aprendi assim... E não me preocupo demasiado se são verdadeiras, se são falsas. No caso da religião, há um momento qualquer, ou da fé, melhor dizendo, há um momento em que...
Onde a gente voa sozinho.
Sim, em que eu sinto que não é por meterem, como nas corridas, não é por meterem pegado este testemunho que eu vou continuar a correr até e passá-lo ao outro. Quero primeiro saber o que é que está aqui dentro.
Quero
ver o que é que está aqui dentro, basicamente. E há um momento, e houve vários momentos em que eu digamos, parei de correr para olhar o que é que me estavam a entregar. Sim, isso acho que aconteceu algumas vezes.
Você é poeta, todos nós sabemos, mas acabamos de ter um pequeno momento quase mágico. É um excelente crítico literário, é cronista, ou seja, muitos registros, um só ofício, que é o lidar com as palavras. Este lidar com as palavras é uma razão de ser, é até mais do que isso, é o seu oxigênio, é aquilo que você fará sempre, antes de qualquer coisa, prioridade única e quase absoluta.
Sim, há uma coisa muito engraçada. Por exemplo, eu gosto muito de cinema, como talvez
como
pessoas
saber.
Saibam. Quando eu comecei a ir ao cinema de uma forma mais consciente, isto é, mais escolhida, mais com uma noção mais de critério e de história de cinema, etc., eu, como todas as pessoas que frequentava a Cinemateca, sentia muita necessidade de que a minha experiência do filme não estava completa sem ler alguma coisa sobre o filme. Isto é, mesmo não sendo... Quer dizer, não faço aqui uma hierarquia das artes ou uma hierarquia das formas de expressão, mas eu sempre senti que ver um filme não me chegava. Eu precisava de ler o que as pessoas tinham escrito sobre
outros
o filme.
Olhares.
Nomeadamente o João Manuel da Costa, porque escrevia muitas folhas da Cinemateca, mas muitos críticos de muitas paragens. E, portanto, num certo sentido, eu preciso sempre da prova documental. Eu preciso sempre de ler qualquer coisa. Eu, enquanto não leio...
Precisa das palavras.
Sim. Enquanto não ouvir qualquer coisa por escrito, não estou bem convencido disso. Felizmente é uma religião do livro, portanto, desse ponto de vista estou garantido. Mas sinto uma espécie de ligação meio ritual, meio religiosa, talvez, com a palavra escrita. E isso manifesta-se basicamente em todo o meu gosto pelas outras artes. Eu tendo a gostar de filmes que têm bons diálogos, eu tendo a gostar de canções que têm bons textos. E, portanto, a palavra é sempre aquilo que está em primeiro lugar, mesmo em relação ao cristianismo. Eu não quero ser melodramático, mas eu sofro com más traduções da Bíblia. Más traduções, isto é, eu não sei nenhuma das línguas em que a Bíblia foi escrita, portanto, não sou juiz da qualidade da tradução. Mas sei, todos nós sabemos, uns mais do que outros, todos nós temos uma noção da língua que falamos e da beleza da língua, e há traduções da Bíblia em que eu... Às vezes o que eu sinto quando estou a ouvir certas traduções é... Eu assim não acredito nisto. Ou me dão outra tradução ou não acredito nisto. Não consigo. Não, Deus não fala assim. Não pode ser. E, portanto, a minha relação com até com a Bíblia... Aliás, uma das melhores, se não a melhor tradução da Bíblia é uma tradução protestante. Não sei se posso dizer isto aqui, mas acho que não faz mal.
Pode dizer
e, exatamente. A brincar. Mas de facto, sinto também que... E não é só as palavras, porque foi a pergunta que me fez, mas toda a ideia do ritual, da apresentação... Há um momento, eu digo isto muitas vezes, as pessoas pensam que é uma espécie de embirração, não tenho embirração nenhuma, mas há um percurso qualquer quando se fala da história do esplendor e misérias da Igreja Católica. Lembro-me sempre de um gráfico que começa alguns com Bach e acaba no Padre Zezinho. Não tenho nada contra o Padre Zezinho, mas quero dizer, há um manancial de sofisticação estética e ritual na Igreja Católica que aliás fascina mesmo não crentes, como é amplamente conhecido, que simplesmente descuidar as traduções, as leituras, os cânticos, as homilias, tudo isso me parece um processo que não afeta nada do essencial, mas que a mim me afasta muito. Uma homilia boa não é só ligeiramente melhor do que uma homilia assim. É um salto gigante. É um salto gigante. Eu tive a experiência de ter estado, por exemplo, na... Não sei se posso elogiar um anfitrião ou se é uma quebra de protocolo.
Eu deixo.
Pronto. Mas eu estava na Católica, eu estava a direito na Católica, quando o Padre Tolentino lá chegou como capelão e até tínhamos um padre antes, de que eu gostava bastante, não é essa a questão, mas de facto, de repente, as pessoas acorriam para o ir ouvir. Isto foi há há 20 anos, há 20 e tal anos. E eu sou sensível a isso. Sou sensível acho que o dom da palavra é um daqueles dons, digamos assim, é uma espécie de exigência mínima para a transmitir.
Porque o dom da palavra interpela e uma má homilia é uma autoestrada plana.
Sim, porque o que eu sinto um bocadinho às vezes em algumas homilias é um bocadinho como sinto naqueles diretos do telejornal em que imaginemos, o primeiro-ministro diz assim, e é por isso que vamos aumentar os impostos, e depois o repórter diz, o primeiro-ministro acaba de dizer que é por isso que vão aumentar os impostos. Já ouvimos. E, portanto, se é para isso,
não vale a pena. Olha, mas você, que tem o dom da palavra, tem o dom de uma coisa que não é nem uma notícia, nem uma reportagem, nem um artigo, nem um mero texto, nem um diário, que é a crónica. Você é um cronista invulgarmente dotado. E como é que se apura a crónica? Porque eu um poema, não me atrevo a perguntar como é que se faz um poema, porque isso é uma coisa tão especial, mas uma crónica pode-se apurar.
Sim.
Como um cozinhado.
Eu tenho muita sorte porque tenho quase sempre deixado de escrever sobre o que eu quero. Isso é, digamos, metade da...
Não, isso vê-se. Você vai buscar os seus escritores,
sim,
os seus realizadores.
E nunca, nestes 12 ou 13 anos, posso contar pelos dedos de uma só mão as vezes em que alguém me disse que eu não devia escrever. O meu primeiro ou segundo livro de crónicas tem um título. Sim, porque houve uma vez um diretor de uma revista onde eu escrevia
disse, não quero
que disse, a tua crónica agora vai mudar para da página tal para a página tal, tem fotografia ou não tem fotografia, já não sei, mas nada de melancolia. E eu disse, bom, então vai-se chamar assim a crónica, e o livro chama-se Nada de Melancolia, porque eu sabia que era uma coisa que não era possível, impossível exigir-me, e eu não cumpri alegremente. Mas
você fez a vida dos outros e o mundo dos vivos, onde... Basta só a vida dos outros e o mundo dos vivos, você vai naturalmente ter, e com um gosto muito veemente, muito vivido, com aqueles de quem gosta. Com aqueles que escrevem o que você gosta, com aqueles com quem se encontra.
Em algum chão. No caso, portanto, esses livros recolhem, respectivamente, crónicas sobre figuras ou que já tinham morrido, no caso que já tinham morrido quando eu escrevi os textos, noutros casos que ainda eram vivas. E daí essa designação, as vidas dos outros e o mundo dos vivos. No caso dos que já tinham morrido, quase sempre são pessoas que eu admiro. No caso dos vivos, nem sempre. Às vezes são simplesmente figuras que de repente aparecem e que estão nas notícias e que num determinado momento me parecem, digamos, sintoma de qualquer coisa, ou mesmo quando elas não próprias, quando elas próprias não são sintoma, mas o que se diz sobre elas é um sintoma. E de vez em quando há uns casos, por exemplo, nesse livro tem várias crónicas sobre histórias horríveis de raptos e de coisas desse género, e essa maneira como as histórias do horror quotidiano passaram, quer dizer, sempre estiveram, de alguma forma, mas passaram a estar muito mais presente nas nossas vidas. Aquelas histórias, de repente, descobre-se alguém que estava preso numa cave há 15 anos.
Sim,
esse tipo de histórias. Há várias... Portanto, não são necessariamente pessoas que eu admiro, mas todas elas escreveram alguma coisa, no caso de serem escritores, ou filmaram, ou pintaram, etc. Ou então viveram, exemplificaram... Qualquer coisa que me interessa. E no fundo, há uma espécie de pequena... Há um pequeno truque, porque eu falo das coisas que me interessam por interpostas pessoas. Como, aliás, neste último livro de crónicas sobre livros, eu falo de mim por interpostos livros. Porque é mais fácil encontrar nessa biblioteca.
Este livro, deixe-me só dizer, é o último livro do Pedro Mexia, tem um nome imediatamente interpelador, chama-se Biblioteca, uma capa lindíssima e já está à venda ou não?
Já está
à venda. Livros, nos seus livros, felizmente, você publicou, mas infelizmente a gente não os encontra.
Não, mas
portanto,
esse encontra, esse encontra, okay. Esse encontra, sim. E portanto é isso, também foi uma forma de poder, evidentemente que as pessoas que estão a ler uma crónica no jornal tendem a ter mais interesse pelo mundo em geral do que propriamente pela vida ou pela cabeça exclusivamente da pessoa que está a escrever. E portanto o que eu tentei foi fazer um compromisso entre ir buscar histórias e casos e assuntos do mundo exterior, portanto sair para fora de mim, mas percebe-se perfeitamente quais assuntos que me interessam ou não me interessam. Há assuntos interessantíssimos que não me interessam nada porque não me interessam a mim enquanto pessoa. E, portanto, e de vez em quando aconteceu-me pedirem-me para escrever sobre determinado assunto e eu, não muitas vezes, mas eu dizendo, lembro-me que me pediram para escrever sobre a morte do Michael Jackson, eu disse, não tenho nada para dizer sobre a morte do Michael Jackson, não tenho nada contra o Michael Jackson, mas não há ali nenhum ponto em que eu consiga interceptar os meus interesses
com
a figura do Michael Jackson. E portanto, há um lado em que se percebe quatro ou cinco temáticas, quatro ou cinco obsessões, quatro ou cinco assuntos reincidentes.
Mas então eu queria parar aí porque isso é muito interessante, porque você é confessional. Mas não é confessional, é autobiográfico.
Exatamente.
Mas não é autobiográfico. É reservado,
sim.
Tem um lado britânico, cultiva uma certa reserva, uma certa distância, não exibe sentimentos. Como é que é isto tudo?
Não,
é
muito...
púdico, os poetas são púdicos?
É muito curioso porque há muitas pessoas, por exemplo, nas coisas que escrevo, naquilo que eu chamo de diários, mas que têm sempre tomado a forma de blogs, que depois são recolhidos, uma seleção, têm sido recolhidos em livro regularmente, têm coisas muito pessoais e muito autobiográficas. E as pessoas às vezes pensam que eu sou muito autobiográfico e muito confessional.
Mas não
no
é
trato,
bem.
E não sou. Não, não.
Não, não é.
Eu lembro-me de ter uma conversa de uma pessoa que me manifestou o seu, acho eu, desapontamento, acho que no caso, por eu não ser. Mas tu a escrever és tão confessional e eu, mas precisamente por eu ser confessional quando estou a escrever é que estou dispensado de o ser quando não estou a escrever. E quando estou a escrever tenho sempre a presunção, como tenho todas as pessoas que escrevem, que aquilo interessa a alguém, ou seja, que a experiência individual seja minimamente transmissível.
E pode ser partilhada.
E seja minimamente, quer dizer, muitas vezes acontece as pessoas escreverem, e eu também já me aconteceu, escreverem sobre assuntos o mais pessoais e o mais íntimos, e muitas pessoas dizem, ah, eu passei por isso, eu reconheci-me nisso, e nós achamos sempre que não, todos, é tal história, todos nós achamos que só nós é que vivemos certas coisas, mesmo as mais banais, não é? Não, 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 não é preciso ter nenhuma experiência fora do comum. Mas eu acho que sou bom a baralhar as pistas, isto é, algumas das crónicas mais confessionais.
É exímio.
Algumas das crónicas mais confessionais que eu escrevi, só uma pessoa que me conheça intimamente é que sabe que são crónicas confessionais. Porque eu falo, a propósito de outra pessoa, das coisas às vezes mais escabrosas. Escabrosas no sentido.
Intelectual.
Sim, devidamente ortodoxo, mas. Por interpostos. Eu gosto dessa ideia também de enigmas, de pequenas. Mas de vez em quando há quem me apanha, há quem perceba de que o tema patente do texto não é o tema latente.
Claro.
E pronto, eu em geral, como fazem os serviços secretos, não confirmo nem desmento.
Onde é que entra aí outro traço que eu. É um bocado ousado que eu vou dizer, não sei se há ou não, mas eu acho que há um bocadinho. Um certo ceticismo, ou seja. Eu não sei se isso que eu chamo ceticismo, primeiro, se estou a chamar bem ou mal, segundo, se ele não funciona em si como um anteparo de uma coisa ainda pior, talvez que seja o pessimismo. É um certo achar que a natureza humana não é para ir além.
Sim, há uma coisa que eu costumo dizer, que é, repare, todos nós temos um grau de capacidade de acreditar em coisas. Uma das coisas fundamentais é que eu acredito é que Deus encarnou num homem e ressuscitou. Digamos, o meu cabaz de acreditar ficou bastante vazio depois de acreditar numa coisa dessa dimensão. Isto é, o meu esforço para acreditar numa coisa dessas deixou o meu, a minha reserva de crença bastante escassa. E, portanto, digamos que na maioria dos assuntos o ceticismo é a minha resposta, ou a desconfiança, ou a prudência, dependendo dos casos, é o meu... Por defeito, é sempre a minha aproximação. Sendo que tem a ver realmente com o pessimismo, mas também tem a ver com uma espécie de um aspecto muito importante que eu acho que existe na escrita, que é uma ideia de dar um passo atrás. Há uma definição de um poeta romântico inglês, do Wordsworth, que fala da poesia como a emoção recordada na tranquilidade. Isto é, de que só quando já chegámos à tranquilidade é que temos os instrumentos até linguísticos disponíveis para escrever um bom poema. Quando estamos no meio do vendaval, não estamos em condições de escrever um poema. E, portanto, esse lado de recuo, essa ideia de escrever um bocadinho distanciado dos factos, um bocadinho distanciado da nossa adesão ou rejeição, é muito útil, e isso passa quase sempre pela ironia, se quiser, muito influenciado, evidentemente, pelos autores que eu leio, muito influenciado, evidentemente, pelos autores anglo-saxónicos e, particularmente, ingleses, para quem a ironia é uma espécie de segunda pele, não é?
A segunda pele.
E, portanto, essa é a matriz na qual que eu conheço, na qual eu me sinto confortável e que eu utilizo na medida do que sei.
Ô Pedro, você diz mais... Mas que uma vez que não se revê particularmente em São Tomás de Aquino e nos tomistas, e bem pelo contrário, dá a entender que se sente mais em casa e em família, mais afim com a sensibilidade cristã de Santo Agostinho, e agora digo eu, se a sua fé não se aconchega melhor em Kierkegaard, por exemplo, para falarmos dele
não, mas
outra vez.
Nessa questão do... Diga. Não, nessa questão do... Quer dizer, não... Às vezes há uma espécie de
simplificação.
De tentativa de derby. Derby Santo Agostinho e São Tomás.
Não. Mas não era isso que eu estava...
Eu sei.
É muito interessante porque você sente-se que, muito bem com os outros.
Eu sei que não, mas eu tenho uma coisa que me ia dizer traumatizou, não sei se é a palavra certa, mas acho que sim, que é o facto de ter feito o curso de Direito, que foi um curso que eu detestei. E, portanto, tudo o que me soa direito e a escolástica, digamos assim, a minha primeira momento é de rejeição. E o São Tomás é muito organizado.
Sim,
eu sinto, lembro-me, ao ver o São Tomás, lembro-me, com vantagem para o São Tomás, das sementas do professor Freitas do Amaral.
Com grande vantagem para o São Tomás.
Tudo aquilo é muito organizadinho, tem chavetas, tem... secção 1.1, e isso que teve, evidentemente, uma influência gigantesca e benéfica na história do pensamento.
Deixam-a à porta, ao passo de Santo Agostinho, e o Kierkegaard não deixa. Quando você diz que ele tem uma... que a fé é contradição e que encontra isso nele, e que a conjugação da fé dele está próxima de si, e como eu sei que é um autor... ao qual você está sempre a regressar.
Sim.
Gostava que parássemos aqui um bocadinho.
Tem a ver com o facto de, enquanto certos tipos de caminhos dentro dos pensadores e dos pensadores cristãos se estão muito encostados, quer ao ensino, quer ao direito, quer a uma espécie de dimensão imperial, e, portanto, em que existe uma sistematização, às vezes muito... densa e muito perfeita, mas que nunca me interessa tanto quanto uma espécie de abordagem paredes meias com a literatura. Isto é, o Santo Agostinho inventou para todos os efeitos o género confessional, a literatura autobiográfica. Como sabemos, o eu não é, e o eu literário não é um dado da história do Ocidente. É uma conquista que teve alguns momentos fortes, depois terá a partir do Rousseau, então, uma larga difusão no pensamento ocidental, mas o eu, ao ponto que o Santo Agostinho usa, isto, e à volta do qual estrutura as confissões, é um eu para já de uma ousadia, tendo em conta que ele não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa com responsabilidades institucionais na Igreja, mas as confissões, de facto, têm uma dimensão, para mim, literária muito grande da exposição do eu, da confissão, da autoacusação, da experiência de Santo Agostinho enquanto pecador, que é muito marcante. Lá está, o Santo Tomás parece-me sempre o melhor aluno da turma, não é? E o Santo Agostinho tem esse lado de... Ele, aliás, autoacusa-se de coisas, às vezes, banalíssimas, que a gente não percebe porque é que é tanto patos por causa de experiências banais. Mas eu senti-me, imediatamente, desde que li o Santo Agostinho, senti-me muito mais atraído por essa via, se quiser, literária. E no caso do Kierkegaard, isso é manifesto porque a maioria dos livros dele é quase impossível decidir se são livros de filosofia, de teologia, se são confissões.
E porque
se
você
são...
gosta da conjugação do eu e da fé. Gosto. Acima de tudo. É
gosto.
Uma coisa que o define perante Deus, se quiser.
Sim. E de facto aí, por isso é que eu, nesse texto que está no livro, chama O Kierkegaard, o Quinto Evangelista, porque nunca tinha lido, apesar de tudo, uma conjugação tão, para mim, tão forte entre o eu e a fé. A fé enquanto experiência individual, subjetiva, intransmissível, quase incomunicável. E há toda uma experiência, em parte ligada ao protestantismo, embora também haja vias católicas, evidentemente, nesse sentido, mas em parte ligada ao protestantismo, em que, de facto, esse eu assume uma preponderância que a mim, um eu que ainda por cima se sabe exprimir literariamente, e que é um gênio, como era o Kierkegaard, foi dos autores mais influentes na minha...
Você contou, comprou... Não sei quantas traduções.
Tem várias edições. Ainda não aprendi da dinamarquesa, acho que já não vou lá. Mas sim, é um dos autores com que eu tenho mais livros, sobre os quais li mais, porque não encontro, mesmo entre os grandes teólogos, e há grandes teólogos, quer católicos, quer não católicos, teólogos cristãos, mas em nenhum deles encontrei exatamente as coisas postas.
Exato, esse quê?
Não, visão do cristianismo e da fé como uma coisa que se joga antes de mais no indivíduo, antes de ter depois, evidentemente, porque ninguém está a falar de uma religião de solipsistas ou de... Mas antes de mais joga-se da cabeça para dentro. De uma forma, aliás, terrível e desamparada e tudo mais, que está também no Kierkegaard.
O Kierkegaard
vivia numa sociedade cristã, numa sociedade ostensivamente cristã, e que ele hostilizava ferozmente, e que o hostilizava a ele também, em parte por isso, porque ele achava que não havia sociedades cristãs, que o cristianismo interpela diretamente cada pessoa e não grupos inteiros. E, portanto, ele sentia, no fundo, que a sociedade cristã era uma espécie de forma de invocar o nome de Deus em vão, por assim dizer.
Eu, às vezes, quando ouço Bach ou Mozart ou Haydn, por exemplo, sinto que toque Deus. Uhum. Sinto, tenho a certeza. Você acontece-lhe sentir que, por vezes, toca Deus perante um grande poema, uma grande escrita, um grande pedaço de literatura?
Tenho dificuldade em dizer isso, porque, de facto, o que eu sinto, se quisermos, aquilo que se costuma chamar o sublime, que acontece,
era
que acontece muitas vezes na experiência estética, não é o meu encontro. Isto pode parecer um paradoxo, mas não é a minha fonte privilegiada de encontro com Deus, curiosamente. Isto é, eu tenho uma visão tendencialmente laica do sublime, isto, quero dizer, não mesmo quando me comovo ou qualquer coisa desse género como obra de arte, a minha primeiro pensamento, pelo menos consciente, não vai para Deus. O pensamento para Deus encontro muito mais na ideia de uma espécie de... não tanto encontrar sentido, mas perante aquelas experiências em que é absolutamente indispensável que haja um sentido para isto estar a acontecer. E, portanto, tem muito mais a ver com experiências de vida do que com experiências estéticas. Eu sei que muitas pessoas dizem, e eu percebo isso, que é na arte, por exemplo, que encontram. Mas, no meu caso, não é necessariamente. Eu acho que o sublime estético não é necessariamente um sublime religioso. E, para mim, os momentos em que eu... não vou dizer que senti Deus, nem sei muito bem o que é que isso quereria dizer, mas em que houve uma espécie de manifestação de uma evidência ou de uma... enfim, as palavras não chegam, tem a ver com...
É exatamente quando as palavras não chegam.
Tem a ver com aqueles momentos em que eu digo, isto não pode ser, isto não podem ser átomos animados ao acaso. Não pode ser. Não. Mas não sei porquê que não pode ser, porque há quem acha que pode ser. E que sabe mais sobre átomos do que eu. Mas há aqueles momentos em que não pode ser, não pode ser só isto. E aí isso, de facto, tem mais a ver com experiências humanas do que com experiências estéticas, embora eu há experiências estéticas, há um caso fantástico que é poetas, por exemplo, ou escritores que se converteram com obras não religiosas. É o caso do Paul Claudel, que eu falei há bocado, que diz que se converteu lendo Rimbaud. Rimbaud é o menos cristão que se possa imaginar. E, no entanto, ele de facto fez esse trânsito. Para ele, aquela porta dava para aquela entrada. E isso às vezes acontece-me. Acontece, por exemplo, em alguns casos de autores, sobretudo autores que são, digamos assim, do Velho Testamento, digamos assim. Autores como Kafka, por exemplo, que escrevem textos que parecem passagens bíblicas. Aquela ideia da porta da lei, do homem que pede uma audiência à lei, está à porta e a lei nunca o recebe, e depois a porta fecha-se e a porta era só para ele, e era para ele esperar e para nunca ser atendido. E quando leio essas coisas, aí há uma proximidade qualquer com uma experiência parecida com ler alguns textos bíblicos, mas digamos que não é o mais comum. Em alguns casos acontece, talvez no caso do... em alguma pintura religiosa isso acontece, no caso do Bach isso certamente acontece, mas não diria que é a regra da experiência estética.
Você tem contratos, assina contratos com suas editoras, tem algum tipo de contrato com Deus? Há um comprometimento, há um compromisso, esse compromisso pressupõe-lhe a si, Pedro Mexia, ou o quê?
Eu, em geral, tenho contratos de avença. E, portanto, se calhar também há uma espécie de... O meu contrato é capaz de ser dessa ordem. Acho que muitas vezes sinto que como cristão estou a recibos verdes. Porque...
Por quê?
Porque, quer dizer, era aquela... Eu sinto que o vínculo é duradouro. Mas não sei se é. Daquelas pessoas que estão a recibos verdes, embora tenham local de trabalho e horário e integração hierárquica, eu às vezes sinto que... Porque me parece que... eu, felizmente, nunca fui testado, mas parece-me, para ir buscar outra vez o Jó, que quando tudo aquilo em que se acredita desaparece... e aquilo que se estima e aquilo de que se gosta e aquilo de que se depende, eu não sei qual será a minha força nesse momento, e se isso vier a acontecer. Algumas coisas acontecem de certeza, outras acontecem hipoteticamente, e às vezes acontecem todas ao mesmo, como aconteceu ao Jó. E portanto não é exatamente um contrato. Para já não é um contrato porque não há obrigações para ambas as partes, verdadeiramente.
Contrato no sentido de compromisso.
Sim, eu sei, mas estava a tentar levar esta analogia. Agora, um compromisso, certamente, isto é, quer dizer, eu digamos que eu tenho uma espécie de... Não penso nisto assim, mas a posteriori penso isso muitas vezes. Eu tenho uma espécie de cláusula implícita nas minhas convicções, nos meus empenhamentos ou não, em que se há qualquer coisa que choca com as minhas crenças em termos de fé, é a outra parte que cede. Portanto, é a parte que não é a parte da fé que cede. Isso acontece muitas vezes. Ou seja, eu tenho a certeza que há coisas que eu, provavelmente, racionalmente, ou até instintivamente, que não é a mesma coisa, chegava a conclusões diferentes. Mas sinto que quando há choque, isso prevalece. Há uma cláusula que mas isto não é... Isto não é uma coisa em que eu penso, é a posteriori eu penso, porque é que eu não disse aquilo ou pensei aquilo, embora fosse esse o meu impulso natural. Ah não, é porque isto não era o caminho cristão, por assim dizer. Mas rarissimamente me ocorreu no momento em que isso acontece. É uma coisa que eu vou para casa a pensar e chego a essa conclusão. E quando chego a essa conclusão, fico satisfeito que tenha sido esse, apesar de tudo, o impulso que nem sempre acontece, como é evidente, a nenhum de nós e a mim também não. Mas quando isso acontece, eu fico satisfeito que essa cláusula exista.
Você reza ou não? Reza sozinho que a fé é uma coisa íntima? Você diz muitas vezes que a fé é uma coisa íntima. Reza?
Tenho dificuldade.
Reza ortodoxamente Pai Nosso ou reza com palavras suas?
Tenho alguma dificuldade. Eu, de facto, já disse isso várias vezes. Eu tenho uma certa noção de uma espécie de pudor religioso. Eu lembro-me de ter escrito duas ou três vezes nos jornais sobre o aproveitamento religioso, por exemplo, da fé de alguns políticos. É uma coisa que me desagrada profundissimamente. Portanto, em geral, tendo a ver, mas para o uso privado, certamente para o uso privado, mas também às vezes para não vou dizer julgar os outros, mas para ter uma noção de como as pessoas se relacionam com a sua fé, o meu impulso é privado, o meu impulso é púdico, o meu impulso é que é um assunto íntimo. Eu acho que eu vivo a religião como um assunto íntimo e, portanto, tenho algumas dificuldades. Agora estou aqui, mas em geral numa entrevista generalista, digamos assim, se me falarem sobre isso, eu tendo a retrair-me. Não gosto muito de falar sobre isso, sobretudo,
é um
quando,
assunto seu.
Sobretudo quando isso depois é uma espécie de... é integrado no, numa uma espécie de bizarria.
Aí não tenho
muito interesse. Dito isto, sei que há pessoas que vivem essa dimensão de uma forma totalmente oposta à minha, que é, não só vivem como defendem, e eu também não tenho nada contra isso, mas isso há muitas moradas e a minha é essa.
Num poema que vem ali na antologia sobre Deus como uma questão de Deus, há um poema absolutamente deslumbrante de Jorge de Sena chamado Súplica Final, onde ele tem um mote que é: não te peço a Deus, não te peço mais que o silêncio, não te peço mais que o silêncio. O que é que você, Pedro Mexia, pede?
No dia a dia não peço muito. Isto é, a minha... Não vou dizer que a minha... que não há uma relação de prece enquanto súplica, porque há, é humano e toda a gente, ou quase toda a gente, é melhor no pedido do que na ação de graças, não é? E eu também não fujo a essa regra. Mas em geral, para mim tem mais a ver com naqueles momentos, justamente que eu falava há bocado, naqueles momentos de teste, eu, naquelas poucas vezes em que é preciso eu ter a certeza mesmo, confortar-me com ela e continuar com ela, que nesses momentos essa certeza apareça e se manifeste. Tem acontecido sempre, praticamente sempre, infelizmente não aconteceu sempre, mas tem acontecido quase sempre, que nesses momentos se inverta um bocadinho aquela frase de Santo Agostinho, que é que eu saiba o que é mesmo quando me perguntam. Isso, se esse dom me for concedido, já foi algumas vezes, não foi noutras vezes, já é pedir mais do que aquilo que tenho direito, digamos assim. Mas é isso, é mais isso do que propriamente, digamos, o pão nosso de cada dia, no sentido, não no sentido literal, no sentido imediato, mas no sentido, não é tanto as coisas do meu quotidiano, tendo a evitar essa dimensão mais banal, se calhar faço mal, mas de facto habituei-me a isso. É mais aquelas questões fundamentais em que alguém olha para nós e quer saber, e então? Para que é que serve isso? E se eu conseguir responder nestas alturas, já não é mal.
Muito obrigada, Pedro Mexia.